7h44, Neumann, a gente tem falado aí da lei das teles, lei geral das telecomunicações. Esse é um assunto árido, mas o ouvinte tem que ficar esperto com isso aí, né? Porque quem que está levando vantagem nessa queda de braço entre as teles, né, defendidas pelo ministro Kassab, pelo presidente da Anatel, Juarez Quadros, ou o consumidor, né, que pode ser lesado? O consumidor pode ser lesado.
Pode.
Pode, né?
Pode e não tem defesa em lugar nenhum. Eu acho que a Lei Geral de Telecomunicações tem tudo para passar no Congresso, porque tem um apoio forte da quadrilha do PMDB lá. O Renan Justiça, o Romero Jacu, não é, desculpe, Caju, o Índio, só quem luta lá contra aquela oposição que de repente faz milagres, como no caso da repatriação. É pouco. De qualquer maneira, eu acho que essa minha luta aqui, a luta de todos, por exemplo, a Consuelo Diegues fez uma reportagem brilhante na Piauí sobre a sujeira da guerra das teles, que em vez de produzir sangue, produz muito material orgânico, é que a lei vai ser debatida, ela foi votada em comissão terminativa, não foi ao plenário, agora ela vai passar a ser debatida no Senado obrigatoriamente. Eu li aí nos jornais que um analista de segmento de telecomunicações, que prefere não ter o nome divulgado, lembra que nos Estados Unidos a NIE, holding da operadora Nextel, passou por um processo de recapitalização que reduziu virtualmente a zero a participação dos acionistas controladores. Segundo o analista, no Brasil, mesmo com o ativo quebrado, os acionistas principais acabam tendo poder de dirigir o processo de recuperação judicial, né? A respeito disso, eu falei aqui no artigo que o presidente da Anatel, Juarez Quadros, escreveu a Lei Brasileira de Telecomunicações no Globo. O artigo é praticamente incompreensível, é muito burocrático e muito genérico. Eu vou aqui citar um parágrafo em que ele diz que a lei, né, que é o PLC 79 de 2016, ele não usa lei geral, é PLC 79/2016, no momento em tramitação no Senado, já aprovado na Câmara dos Deputados, determina que todo ganho econômico decorrente da adaptação de outorga de concessão em autorização seja convertido em investimento em infraestrutura de banda larga nas regiões em que há deficiência na oferta de serviço. Acontece que esses investimentos, agora eu acabei de citar o Juarez Quadros, volta aqui para mim. Acontece que esses investimentos em banda larga fazem parte do negócio de telefonia, cara. A obrigação do governo e das agências reguladoras é certificar se o consumidor está sendo atendido. O que é que a Anatel fez pelo consumidor até agora? Como confiar, como eles confiam, em companhias que têm dívidas com a Anatel, 20 bilhões que vão ser perdoados em multas porque descumpriram a exigência da Anatel e deixaram o consumidor a descoberto? Eu também citei aqui um artigo que eu considero essencial do professor Marcos Dantas, da Universidade Federal do Rio, membro do Comitê Gestor da Internet, que disse que é estranho que esse projeto, conforme esclarece Juarez Quadros, o presidente da Anatel, em artigo no próprio Valor, em 31 de dezembro de 2015, confunda o valor de bens patrimoniais com o valor de empresa, este sim eventualmente avaliável pelo método do fluxo de caixa descontado. Estamos falando de ativos cujo valor pode até ser depreciado, mas que a concessão obriga-se justamente ao contrário, que os investimentos nele feitos não somente sustentem o seu valor, como mesmo o apreciem. A concessionária está obrigada a manter e valorizar o ativo recebido. Este princípio deve valer para barragens hidrelétricas, estradas de rodagem, aeroportos, telecomunicações. As teles e o governo falam muito em melhoria do sistema e crescimento econômico. Por exemplo, o presidente do Sim de Telebrasil, que eu também já citei aqui, Eduardo Levi, prevê só em antenas um crescimento de 50% sobre o atual parque de 80 mil equipamentos. O investimento adicional viria com uma contrapartida das teles para ficarem com os bens considerados reversíveis. Mas o valor ainda vai ter que ser estabelecido. Por um levantamento do Tribunal de Contas da União, com base em informações da Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, a lista com mais de 8 milhões de itens estava avaliada em 105 bilhões em 2013. Mas o valor residual dos bens, a quantidade ainda não foi amortizada, atingia 17 bilhões e 700 milhões. O TCU afirmou que encontrou inconsistências nos bens e no tratamento dado pela Anatel aos valores depreciados. Anatel, TCU e Advocacia Geral da União vão calcular os valores se o projeto for aprovado. com a mudança para o regime de autorização, as teles não precisam devolver os bens reversíveis. Elas terão de aplicar a expansão de banda larga, o valor atribuído a esses bens. A pergunta é, se a Anatel não perdoa as multas, como é que vai cobrar isso aí, né? Segundo o Levi, é inadmissível considerar que as teles receberiam cerca de 100 bilhões de presente com a incorporação dos bens. Quando as operadoras compraram as estatais do sistema Telebrás, pagaram também pelos bens. Como ao governo não interessa receber os bens de volta, os valores são amortizados, os valores amortizados teriam de ser indenizados. Mas o governo e a Anatel preferem que os valores sejam revertidos em investimentos. Levi está confiante na aprovação do projeto, se for a plenária. Eu também acho que o projeto vai ser aprovado. Só que eu quero muito debate, porque a população precisa ficar sabendo o que é que o Temer e o Kibe e a Anatel estão fazendo com ele. Isso esclarece a quem interessa e deixa seis questões no ar. Questões para o Juarez Quadros responder, ele mandou um imenso documento para mim e não respondeu. Primeira, a Anatel informou a Veja que o patrimônio das teles não chega aos 100 bilhões. Ok. Então a Anatel sabe a quanto chega? Quanto é? Segundo, por que a Anatel defende tanto a nova Lei Geral de Telecomunicações? Eu vou deixar isso para o Kassab e o PMDB do Senado. Terceiro, qual é o motivo da pressa e da tentativa de escamotear o debate público que deve haver sobre o assunto de tal relevância, evitando inclusive a votação no plenário do Senado da Lei Geral de Telecomunicações? Quarto, que argumento foi tão forte para fazê-lo ter hoje posição divergente? Quando eu digo divergente, é o Juarez Quadros. O Juarez Quadros teve uma posição em que ele manifestou na reportagem da Consuelo Diegues, é no mínimo bem diferente, pode até ser considerada oposta do que ele expressou para agora nessa defesa desesperada que ele está fazendo das teles quando tinha que defender os cidadãos, os consumidores. Quinto, o que é que justifica perdoar as dívidas da Oi com a Anatel se elas evidenciam mau serviço ao cliente por cujo interesse a agência deveria zelar? E sexto, por que a Anatel não sugere ao governo e ao Senado leiloar as concessionárias que não conseguirem, como é claramente o caso da Oi, cumprir o seu mandato de concessão?
Oh, eu lembro que no passado a gente falava que a Anatel era a Agência Nacional de Aumentos Telefônicos, que ela só anunciava os aumentos, né?
Não é de hoje que a Anatel não serve o cliente, só serve... É a diferença de você poder usar o seu poder econômico ou não. A parte fraca aí é o... Sou eu, né? Vivo tendo problemas com as teles, né? E a parte forte é a tele. Então, o Fernando Henrique estava mal intencionado quando fez essas agências desvirtuaram completamente.
7h52, daqui a pouco a gente volta.
Você está na Rádio Estadão 92,9 FM.